sua carreira.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é segunda-feira, 9 de junho de 2025. A seguir, o correspondente Israel relata apreensão pela Marinha Israelense do barco Madlin, no qual viajavam ativistas que pretendiam quebrar o bloqueio israelense contra a faixa de Gaza. A imprensa francesa destaca os interrogatórios a partir de hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus no Supremo Tribunal Federal. Depois, a escritora Djamila Ribeiro fala de sua participação em um evento literário em Saint-Malo, no norte da França. E em sua coluna de política e geopolítica, o analista Tomás Zikman de Barros mostra como a esquerda britânica pavimenta o caminho da extrema-direita. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Israel vive dias de muita expectativa. Uma crise política interna pode levar ao fim antecipado a coalizão liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Além disso, isolado no cenário internacional em função da guerra na faixa de Gaza, o país se prepara para o que pode acontecer e para eventuais novas crises a partir da chegada do navio, onde viaja a ativista Greta Thunberg e mais 11 pessoas que tentam chegar ao enclave palestino. Para conversar sobre esses assuntos, vamos a Israel falar com o correspondente Henry Galski. Olá, Henry, bom dia. Primeiramente, explica para a gente essa crise política que pode levar o governo de Israel a cair esta semana.
Os partidos ultra-ortodoxos judaicos que hoje compõem a coalizão podem abandonar o governo em breve. Pode ser o início de uma crise política capaz de levar à antecipação de eleições em Israel, que estão previstas para ocorrer apenas em outubro de 2026. No centro da crise está a necessidade, por parte do Exército de Israel, de recrutar mais jovens ao serviço militar, o que inclui também os membros da comunidade ultra-ortodoxa do país, que até agora são praticamente isentos da convocação. Uma reunião entre Yuli Edelstein, presidente do Comitê de Relações Exteriores e Segurança, e representantes dos chamados Haredim, os judeus ultra-ortodoxos, não produziu qualquer acordo sobre o projeto de lei que tem por objetivo recrutar mais jovens desta comunidade. Um dos principais líderes espirituais Haredi, o Rabino Hirsch, pode vir a ordenar em breve a retirada do partido Degel HaTorah, uma das facções do partido Judaísmo Unido da Torá, o UTJ, da coalizão de governo. O UTJ, no total, tem 7 membros do Knesset, o parlamento israelense. Sozinho, portanto, a saída do UTJ ainda não seria capaz de derrubar o governo, uma vez que a coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu possui 68 das 120 cadeiras do parlamento. A expectativa, para além do anúncio, é que o Chas, outro partido da ultra-ortodoxia judaica, que tem 11 cadeiras, siga o mesmo caminho. Se isso ocorrer, a coalizão perderia um total de 18 cadeiras, portanto, ficando em minoria no parlamento e forçando a convocação de novas eleições.
Henry, por que os judeus ultra-ortodoxos não querem servir ao exército e quais os passos políticos que a oposição a Netanyahu pretende tomar?
Os judeus ultra-ortodoxos não querem ter a obrigação de prestar serviço militar, como o restante da sociedade, e defendem que seus jovens se dediquem apenas aos estudos da Torá. Importante dizer que, apesar dessas ideias conceituais, há membros da ultra-ortodoxia judaica em Israel que servem ao exército. A Torá é o livro sagrado do judaísmo. Em resposta a este movimento político, os partidos da oposição Yesh Atid, Israel Beiteinu, e os democratas afirmam que apresentarão um projeto de lei para a dissolução do Knesset na próxima quarta-feira, dando ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu este prazo até quarta para tentar resolver a questão além do período que levaria para o projeto de recrutamento de mais jovens ultra-ortodoxos ser votado pelo parlamento. De acordo com o Escritório Central de Estatísticas, a população ultra-ortodoxa representa 13,5% dos cerca de 10 milhões de israelenses.
Em relação a outro assunto, Henry, o barco onde viaja a ativista Greta Thunberg e outros militantes pró-palestinos foi abordado por Israel quando estava a caminho da faixa de Gaza. Quais são as últimas informações sobre esse episódio?
Na madrugada de domingo para segunda, a Marinha israelense assumiu o controle do barco Madeline, no qual viajavam a ativista Greta Thunberg e mais 11 pessoas. não houve confronto entre as forças de Israel e os passageiros. A embarcação foi direcionada para o porto de Ashdod, no sul de Israel. A partir daí, os ativistas serão deportados para seus países de origem. Cerca de 2 horas antes da abordagem ao navio, ativistas pró-palestinos alegaram que barcos da marinha israelense estavam cercando a embarcação. Em vídeos postados nas redes sociais, era possível ouvir o som de alarmes disparando. No entanto, depois disso, o brasileiro Tiago Ávila, líder da flotilha, disse que os barcos haviam se afastado. Durante a viagem do barco de Greta Thunberg, a RFI conversou com uma autoridade militar israelense sobre a possibilidade da embarcação chegar à faixa de Gaza. De forma anônima, esta pessoa afirmou que isso não iria acontecer. Não vai chegar, limitou-se a dizer, sem dar mais explicações sobre o assunto.
Muito obrigado, Henri Galski, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
Os interrogatórios a partir de hoje no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo de extrema-direita que participaram da tentativa de golpe de Estado em 2022 contra Lula estão entre as manchetes do dia na França. A nova fase do julgamento acontece após terem sido ouvidas testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas dos acusados. Todos os depoimentos, com exceção de Braga Neto, que será ouvido em videoconferência por estar em prisão preventiva, terão início a partir das 14 horas no horário local. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, será o primeiro a ser ouvido por ter colaborado por meio do acordo de delação premiada. Na sequência, os demais réus serão questionados em ordem alfabética. Dos 8 interrogados, Bolsonaro será o 6º a falar. Segundo a agência de notícias AFP, apesar do ex-presidente estar inelegível até 2030, Bolsonaro continua sendo líder indiscutível da oposição a Lula. Ele afirma sua inocência, alegando perseguição política para impedi-lo de concorrer às eleições presidenciais de 2026, enquanto ainda espera ter a sua inelegibilidade anulada, destaca a agência de notícias francesa. O jornal La Croix observa que Bolsonaro acusa o ministro Alexandre de Moraes de ser um ditador. O julgamento avançou mais rapidamente do que a média dos processos penais no Brasil, mas o debate jurídico tem ocorrido em toda a sua complexidade, destaca este jornal francês. O veredito só deve sair em alguns meses, assinala a AFP, após as alegações da acusação e também da defesa, os 5 ministros da primeira turma do Supremo devem votar para decidir se condenam ou não os réus e, em caso afirmativo, se impõem as penas.
RFI convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje, direto do Festival Etonnant Voyageur de Saint-Malo, aqui no noroeste da França, na Bretanha, a escritora, filósofa, professora, pesquisadora e editora Djamila Ribeiro. Que prazer, Djamila, te rever aqui na Bretanha.
Prazer todo meu, Márcia, falar com vocês de novo.
Da última vez que a gente conversou, em 2019, eu me lembro que fazia um ano da morte de Marielle e a gente repercutiu isso bastante na conversa. Quando eu cheguei aqui, eu vi essas peças gráficas todas do Festival de Saint-Malo com a Marielle na frente, o Jefferson Tenório conversando com ele ontem, ele me disse, o escritor brasileiro, foi Djamila quem lembrou isso no painel de abertura. Ninguém tinha falado ainda. Eu queria que você repercutisse isso um pouquinho aqui para os ouvintes brasileiros.
Bom, primeiro, para eu estar aqui pela primeira vez nesse festival, eu venho à França já desde 2019 julgar meus livros, e aí eu chego pela primeira vez nesse festival importante e que está homenageando Marielle. Então, para mim, teve um significado muito profundo, nós brasileiras que sentimos tanto tudo o que aconteceu, e de vê-la sendo lembrada, de vê-la nesses cartazes, na programação oficial, nos nossos crachás, em tudo. E aí, na abertura, eu fui essa mesa de abertura, todo mundo fez suas falas, teve abertura e fiquei esperando das pessoas falarem daquela mulher que estava sendo exposta ali no telão para mais de 1000 pessoas. Então, quando fizeram a primeira pergunta para mim, eu falei, olha, antes de responder, eu quero dizer, vocês estão vendo essa mulher aqui, essas ilustrações todas? Então, ela foi Marielle Franco, essa mulher que era uma mesa sobre liberdade. Eu falei, uma mulher que foi interrompida lutando pela liberdade, pelo seu direito de ser uma mulher pública, de uma mulher que lutou pela essas pautas que eram tão importantes para nós no Brasil, como mulheres negras, uma mulher que veio de uma comunidade e que foi interrompida lutando por essa liberdade. Então, ela é um símbolo também de liberdade que precisa ser dito aqui. Ela é um grande símbolo, a Marielle, para nós, e que bom que ela está sendo representada e lembrada aqui, porque a gente sabe o quanto que a gente teve que lutar contra a invisibilidade.
É engraçado que esse festival se chama Étonnants Voyageurs, ou seja, viajantes surpreendentes, né? Isso é um espelho também, porque eles nos olham, mas a gente também olha para eles. E os diálogos que estão sendo propostos aqui estão nessa interseccionalidade. Eu queria saber se você acha que se o racismo brasileiro é diferente do europeu.
Eu acho que sim, né? Porque cada país tem o seu contexto, né? Se a gente for olhar o racismo na França e na Alemanha, vai ter suas diferenças. O racismo no Brasil, nos Estados Unidos. Agora, uma coisa que eu acho similar, Brasil e França, nesse sentido, é que o Brasil, durante muito tempo, reivindicou esse mito da democracia racial, essa ideia romântica de que do Brasil não havia racismo, e coube aos movimentos negros denunciarem e refutarem essa ideia para que o Estado brasileiro assumisse que é um país racista e, ao assumir, criasse políticas públicas de enfrentamento ao racismo. Aqui na França, eu sinto que ainda tem essa coisa da democracia racial. As pessoas, os franceses falam que não são racistas, não há estatísticas baseadas em raça na França. Então, como é que a gente vai saber como a população negra na França vive, quem são eles, de onde vem, de que países, porque não tem estatísticas sobre isso. Então, eu sinto que o Brasil avançou muito ao enfrentar, ao assumir que era um país racista, e aqui na França eu ainda sinto essa visão tanto romântica da democracia racial dos anos 50 no Brasil.
Muito interessante. Esse festival também é um festival de combate, é um festival combativo, de convergência de lutas. Então, a gente acabou de falar do racismo, queria falar um pouco de feminismo também, porque você está trazendo aqui para o Salão do Livro, em Saint-Malo, as cartas que você escreveu para sua avó. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, lembrando que você sai de um registro mais filosófico e você entra num registro mais íntimo, né? Eu lembro da historiadora francesa Michelle Perrault dizendo que o lugar do íntimo era o lugar da mulher, e a mulher, quando é pública, ela é muito criticada quando ela vai para o público, né? Uhum. Ela fala isso na coleção maravilhosa dela da história das mulheres, né? Uhum. Ela fala como uma crítica social. Eu queria saber como que foi fazer esse salto.
Olha, mas foi difícil, porque, como você disse bem, eu estava escrevendo livros mais ensaísticos, e depois a gente falar de nós mesmas, para mim foi um processo de me permitir fazer isso. Mesmo eu lendo autoras que faziam isso, eu confesso que no início eu fiquei um pouco receosa, porque nós, como mulheres que escrevem, a gente é alvo de muito desrespeito, muitas vezes, né? Das pessoas não... Se a interlocutora é mulher, muitas vezes o tratamento é outro. E quando a gente fala desse íntimo, e aí fica, às vezes, num lugar que a gente acredita que, para ser respeitada, a gente tem que seguir determinadas normas. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, eu mesma me questionei. Foi um exercício para mim. Por que que eu quero seguir determinados padrões, dos quais eu, inclusive, discordo? O que eu quero mostrar para quem? Então, por que não escrever sobre essas memórias? E esse livro, eu costumo dizer que ele se impôs a mim, porque o meu editor, na Companhia das Letras, tinha me encomendado um outro livro, que eu não me sentia à vontade para escrever. E aí, um dia eu sentei, falei, bom, preciso escrever alguma coisa, e saíram as primeiras 32 páginas do Cartas para Minha Avó. Então, eu sinto que ele... Aí eu mandei para o meu editor, ele achou incrível, pelo amor de Deus, dá mais disso. Então, acho que ele, talvez a minha ancestralidade feminina tenha me encorajado a escrever, e ao escrever delas, eu também estou escrevendo de tantas mulheres. Quantas mulheres me escrevem? O livro foi adotado por algumas escolas, as crianças me escrevem cartas a Djamila, contando como que essas cartas impactaram elas. Então, é a minha história, mas é a história de muitas mulheres. Então, para mim, foi muito bom depois que eu entreguei esse livro, elaborei. Foi muito difícil de escrever, chorei muito durante a escrita desse livro, mas eu senti também que, para mim, foi uma libertação em muitos sentidos.
Muito obrigada, Djamila Ribeiro, pela sua participação de hoje no RFI Convida.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
Tem uma coisa acontecendo com a esquerda ao redor do mundo que vale a pena prestar atenção. Porque em vários lugares, ao invés de combater a extrema-direita, a esquerda às vezes parece querer imitar ela. Imitar o seu vocabulário, imitar o seu discurso, imitar suas prioridades, até mesmo seus adversários. Só que ao fazer isso, ela não está adotando uma estratégia. Ela está, na verdade, se rendendo. E é isso que a gente precisa discutir. O caso mais emblemático dessa estratégia ou dessa posição talvez seja do Partido Trabalhista Britânico hoje em dia, que é liderado pelo primeiro-ministro Keir Starmer. Ele tem dito que governa com base no que ele chama de senso comum. Bem, essa parece uma frase neutra, até de bom senso, não é? Mas, na verdade, ao falar de senso comum, o que ele está fazendo é normalizar o discurso reacionário, porque ele está assumindo que esse senso comum é um senso comum reacionário, contra minorias, contra imigrantes, contra o estado de bem-estar social. E ao adotar essa posição, o que ele está fazendo é ceder. A verdade é que senso comum nunca é uma coisa fixa, é sempre uma construção social. E ao assumir que o senso comum é reacionário, a esquerda abre mão de disputar esse senso comum e só recua, recua, recua. Quando o Starmer ganhou as eleições do ano passado, teve uma grande celebração, uma euforia de gente comemorando o fim de 14 anos de governo dos conservadores. Mas mesmo antes da eleição, os analistas mais ali aguçados já tinham visto que a coisa não estava super boa. Porque mesmo antes de assumir, o Starmer tinha feito uma limpa, um expurgo no partido, tirando todos os setores mais à esquerda. E chamou isso de uma demonstração de responsabilidade. Na prática, no entanto, era o primeiro passo num começo de concessões. Concessões sistemáticas à ideologia retórica da extrema-direita. E esse processo tem nome. A gente está falando aqui de normalização da extrema-direita. Claro, normalização da extrema-direita tem diversos sentidos. Primeiro, a direita se normaliza quando quer se apresentar de maneira mais responsável, não é? Coloca a perna em gravata, reduz as bravatas que vão falar, quer mostrar que consegue comer de garfo e faca. Mas tem outro sentido, às vezes mais perverso, da normalização, que é precisamente quando os partidos do establishment, os partidos estabelecidos, começam a copiar, a adotar o discurso da extrema-direita. E é isso que está acontecendo agora no Reino Unido com o Partido Trabalhista. O partido manteve cortes de programas sociais, voltou atrás de uma série de políticas de inclusão e tem endurecido o discurso contra a imigração. Mais do que isso, o Starmer encontrou com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e elogiou a política dela contra a imigração, dizendo que era um exemplo para a Europa. Em maio passado, mais do que isso, ele afirmou que o Reino Unido corria o risco de virar uma ilha de estranhos se os imigrantes continuassem chegando. Essa frase ela é especialmente assustadora porque ela ecoa um discurso de um cara chamado Enoch Powell. Foi um político do século XX britânico que é considerado o pai do racismo político naquele país. O objetivo, em teoria, dessa guinada é conseguir atrair um eleitor reacionário que teria ido votar nos partidos de extrema-direita, como o Reform UK do Nigel Farage, não é? O fundador do partido do Brexit. Só que essa estratégia ela é míope, e ela é míope por dois motivos. Primeiro porque ela assume que o eleitor trabalhador britânico ele é branco e reacionário por natureza. O que os dados mostram que não é verdade, não é? O eleitor ele é diverso em termos de origem, ele é diverso em termos de opinião política, mas essa estratégia é míope num outro sentido. É que o eleitor que vota na extrema-direita não vai decidir votar na esquerda porque a esquerda está copiando a extrema-direita. Ele vai sempre preferir o original à cópia. A verdade é que o partido Reform UK de extrema-direita tem crescido, já aparece na frente dos conservadores nas pesquisas eleitorais, ganhou uma série de eleições locais e pode, quem sabe, até ameaçar ganhar as próximas eleições gerais, o que iria ali mudar totalmente o sistema bipartidário britânico. A verdade é que a esquerda não pode assumir que o senso comum está dado, não pode normalizar o senso comum de extrema-direita. A política ela é feita precisamente da disputa pelo senso comum, e é isso que não pode ser esquecido. É preciso disputar, construir novos sensos comuns. Na verdade, para citar a Hannah Arendt, é preciso ir além. É preciso construir um senso não comum, mas um senso da comunidade. O senso da comunidade, segundo a Hannah Arendt, é uma abertura ao outro. É um sentido de se abrir àquilo que é diferente, à pluralidade, àqueles que estão à margem, aos humilhados, aos esquecidos. A verdadeira tarefa da esquerda, portanto, não é imitar os seus adversários, mas inventar outros caminhos.